As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. O corpo de um homem com idade na casa dos 55 anos foi encontrado na localidade de Outeiro, na União de Freguesias de Serra Junceira, precisamente nas vinhas da encosta do Sobral. No local, para além dos bombeiros de Tomar, que removeram o corpo para o Instituto Médico Legal, houve registro para a presença da Guarda Nacional Republicana e ainda para duas brigadas da Polícia Judiciária que recolheram indícios que possam explicar esta morte em plena via pública. O senhor em causa residia na localidade e estaria a ser acompanhado por instituições de cariz social. Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de ter ateado um incêndio na localidade de Carvalhal, Conselho de Abrantes, nas imediações da Estrada Municipal 593, em Matagosa. Segundo indicações da Procuradoria da Comarca de Santarém, os factos em apreço ocorreram pelas 20 horas do passado dia 13 de setembro. O mesmo esclarecimento refere como fortes os indícios recolhidos e evidenciados pelo Ministério Público, pelo que foi promovido a medida de coação de prisão preventiva. O arguido tem hábitos alcoólicos não resolvidos, mesmo após tratamentos de desintoxicação e afetações comportamentais que tinham contribuído para a respectiva aposentação por incapacidade para o serviço público policial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem está acusado da prática de dois crimes dolosos de incêndio e um de violação de imposições, proibições e interdições. O arguído, com anteriores condenações pela prática de condução de veículo em estado de embriaguez e, por esse motivo, inibido de conduzir, ateou dois incêndios florestais em Rio Maior no período de 3 horas, neste caso no recente 3 de junho. Apesar de ter ardido uma relevante área de feno, eucalipto e pinheiro, não houve consequências de maior para a habitação ouvidas pela pronta ação dos bombeiros locais, avança a Procuradoria da Comarca de Santarém em esclarecimento. Entre os dois pontos de incêndio, o arguído conduziu um veículo, apesar de estar então proibido de o fazer por força da sentença anterior. Está agora em curso o prazo para abertura de instrução, que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo.
Rádio Web, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural e ainda da GNR, deteve um homem de 52 anos pela presumível prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido numa freguesia do Conselho da Sertã, precisamente na localidade da Ribeira João Gomes, na freguesia de Carvalhal. Na tarde do último 28 de agosto, o suspeito, com recurso à chama direta, colocou um foco de incêndio em área florestal povoada com mato e pinheiros, próxima da zona urbana. A atuação do indivíduo colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, bem como habitações e a grande mancha florestal, incêndio que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros. A indicação foi confirmada à Hertz por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana de Tomar. Um touro conseguiu escapar da parte reservada aos animais, no conhecido como matador da zona industrial, investindo mesmo sobre um dos funcionários que ali se encontrava nas imediações, causando-lhe ferimentos considerados como ligeiros. Este caso ocorreu nesta segunda-feira. A mesma fonte confirmou que, perante este cenário, os militares da GNR mobilizados para o local tiveram de abater o animal, evitando desta forma uma possível fuga para fora do perímetro do matadouro e ainda eventuais ataques a mais pessoas ou destruição de outros bens.
Rádio Web, a primeira a informar.
Yeah.
O hino nacional abriu as comemorações dos 14 anos de existência da Brigada de Reação Rápida e ainda das Forças Terrestres, numa cerimónia que decorreu no Aeródromo Militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, e que contou com a presença do chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, para além de Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, ou ainda de João Coroado, do Instituto Politécnico de Tomar, que também fez questão de marcar presença nesta cerimónia, entre outras entidades militares e civis. Um dos destaques do programa comemorativo centrou-se na apresentação de um conjunto significativo dos principais equipamentos das unidades operacionais da Brigada de Reação Rápida, com destaque para a nova viatura tática ligeira blindada, para além de uma demonstração de capacidades por via aérea e terrestre, sem esquecer a homenagem a alguns militares que se distinguiram ao serviço da pátria. A ERTS marcou presença no aniversário e registou alguns dos momentos mais marcantes, tal como o período de intervenções, à altura em que o Tenente-General Rui David Guerra Pereira, comandante das Forças Terrestres, não se esqueceu de todos quantos contribuíram para a história do Exército.
Celebramos hoje o caráter e a perseverança de todos aqueles que, ao servirem o Exército no comando das Forças Terrestres, souberam, sabem e saberão certamente ser heróis, quando as circunstâncias assim o exigem, com o seu sentido de lealdade, a sua coragem e, em última instância, a sua generosa disponibilidade para sacrificar em benefício do bem público. Gostaria, neste particular, de expressar uma especial saudação a todos os militares do Comando das Forças Terrestres que se encontram além fronteiras a cumprir missões bem longe do território nacional, seja como elementos nacionais destacados ou integrado às Forças Nacionais Destacadas distribuídas por quatro continentes e que, individualmente ou em parceria com outros exércitos, cumprem missões exigentes e difíceis no âmbito da segurança cooperativa, num valioso contributo para a afirmação do Exército e do país no seio da comunidade internacional. Mas expresso também igual saudação para todos que estão empenhados em território nacional, cumprindo missões no âmbito do apoio militar de emergência, contribuindo para a salvaguarda de pessoas e bens em apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Instituto da Conservação da Natureza das Florestas e das Câmaras Municipais. Se fazer acontecer o paradigma do Comando das Forças Terrestres, então garantir com adequada prontidão as capacidades mais apropriadas em termos de produto operacional credível para responder aos diferentes tipos de solicitações é o nosso principal desafio.
Seguiram-se as palavras do chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, que centrou atenções também nos militares que se encontram nos mais diversos teatros de operação fora do território nacional.
Este é também um momento para lembrar e enaltecer todos os militares que atualmente se encontram fora do território nacional, nos mais diversos teatros de operações, empenhados operacionalmente em nome da política externa de Portugal. O Comando das Forças Terrestres constitui para o Exército uma das suas mais relevantes entidades, porque lhe compete a responsabilidade primária de assegurar o treino operacional, o aprontamento e a sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças, de acordo com os mais elevados padrões internacionais. Em síntese, significa assegurar a preparação e a subsistência da força gerada pelo Exército em todos os seus empenhamentos, quando e onde previsto ou necessário, seja no exterior do território nacional, seja no nosso território. No domínio externo, garantindo a participação em missões e satisfazendo compromissos internacionais no âmbito das organizações de que Portugal faz parte, nomeadamente a NATO, a União Europeia e as Nações Unidas. Neste contexto, relevamos a presença marcante de contingentes do Exército nos diversos teatros de operações, em especial na República Centro-Africana, no Afeganistão e no Iraque. Operações em que as nossas tropas se têm revelado de inestimável competência e grande prontidão, angariando notório prestígio e merecido reconhecimento público.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou o presidente da Câmara de Tomar sobre a eventual aquisição de imóveis militares por parte do município, nomeadamente as instalações do quartel de São Francisco e ainda Tribunal Militar. A questão surge na sequência da publicação em Diário da República da lista de imóveis a rentabilizar no âmbito da Lei das Infraestruturas Militares. Recorde-se que, em tempos, a autarquia tornou pública a intenção de adquirir o espaço para a eventual instalação de um Welcome Center em Tomar. Na resposta à solicitação de Célia Bonet, Anabela Freitas confirmou que decorrem negociações que incluem vários edifícios, mas o município não concorda com os valores pedidos.
O que nós temos andado a negociar consta de uma portaria de 2012 no âmbito das infraestruturas militares que estão para alienar, e é isso que nós estamos a negociar, que são os edifícios onde estava a antiga Cruz Vermelha, o edifício onde está o IASFA, todos os edifícios atrás e todo aquele terreno atrás. Isso é o que consta de uma portaria para alienação no âmbito das infraestruturas militares. E que nós não concordamos com o preço que estão a pedir, é a nossa intenção, obviamente, adquirir. Não concordamos com o preço que estão a pedir. Nós já indicámos um perito, um avaliador da nossa parte, aguardamos que haja a indicação de um avaliador por parte, neste caso, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para que se faça uma avaliação daquele espaço. Tudo o resto não é nossa intenção. Agora, o que existe, e é no âmbito do processo de descentralização, mas não é ali aquele espaço, e que nós aceitámos essa competência no sentido de transferir, digamos que é uma transferência tipo contrato de comodato de alguns edifícios, para que possam ser rentabilizados. E no conjunto de edifícios que nos foi remetido, na listagem que nos foi remetido pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, constam dois apartamentos na Diogo Arruda, que nós queremos que transitem para o município, para colocarmos no projeto de rendas acessíveis, rendas apoiadas, assim como aquilo que nós lançámos, a barra à parede, permitam a expressão, e que ainda não tivemos resposta, foi o edifício aqui na corredora do turismo. Porque o edifício está bem, está registado na região de turismo de Lisboa, e esse é o registro do edifício, mas nós entendemos que aquele edifício, tendo sido adquirido pela então região de turismo dos Templários, adquirido pelas câmaras, estando no nosso território, estando nas condições em que está vazio e devoluto, que também deve ser alvo de no âmbito deste processo de descentralização. Agora, ali não temos mais nenhum edifício, a não ser aqueles que nós temos tentado junto à Direção-Geral do Tesouro e Finanças e que já constava de uma portaria de 2012.
A 5ª edição da Recriação Histórica Ceiceira Medieval, uma iniciativa do Rancho Folclórico As Lavadeiras e da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de A Ceiceira, no Conselho de Tomar, decorre já neste fim de semana. Com entradas livres, o evento já tem estatuto firmado na programação cultural da região e ganha neste ano uma nova dimensão ao integrar as atividades da Semana Climática Global, precisamente no Conselho de Tomar. A Hertz esteve à conversa com o presidente da Junta de Freguesia de A Ceiceira, Carlos Rodrigues, que falou da importância do evento no contexto concelhio.
Sim, este é provavelmente o momento alto da nossa freguesia, um evento que apenas com apenas 5 anos, já consegue fazer parte do calendário dos eventos no Conselho e na região. E algo que nos orgulha, mas não me canso de dizer, é mérito da população da Ceiceira e da freguesia da Ceiceira. O sucesso da Feira Medieval da Ceiceira passa muito pelo rigor que a sua organização impôs desde o primeiro dia. Todos os anos têm tentado melhorar e, obviamente, que a questão da utilização apenas do barro, não uso do plástico, é algo que faz parte da própria recriação. Portanto, foi, ao fim e ao cabo, é o aproveitar de um evento que já existe para chamar a atenção para questões ambientais. Mas, na realidade, passa tudo pelo facto de a Associação Cultural Recreativa da Ceiceira, nomeadamente o Rancho Folclórico e os seus organizadores, terem um grande rigor histórico neste evento.
Falemos então do evento propriamente, como é que vai acontecer?
O evento irá decorrer este próximo fim de semana, com a abertura oficial no sábado à tarde, com as atividades oficiais às 16 horas. Pela manhã chegarão os artesãos, começarão a montar o mercado medieval e depois, a seguir ao almoço, obviamente, estará já a feira com o seu ambiente muito típico. Teremos recriações históricas, animação de rua, teatro de rua, música medieval, os petiscos característicos e, sobretudo, a ambiência que a Ceceira consegue proporcionar. Muitas das pessoas que nos visitam reconhecem que o facto de o enquadramento naquela aldeia e junto à igreja, no largo da igreja e nas ruas estreitas e antigas, que tem um enquadramento muito especial. E penso que sim, que esse é um das razões para o sucesso da feira, é uma das razões para as pessoas se deslocarem até àquela aldeia do Conselho de Tomar. Lanço o desafio para os nossos conselhos vizinhos, uma vez que a nossa localização geográfica assim o permite, entroncamento, Barquinha, Torres Novas, é um evento extremamente interessante, que, ao fim e ao cabo, a população da Ceceira, orgulhosamente, se encarrega de fazer o melhor que sabe e o melhor que pode, obviamente, mas sempre com muito, aplico muita intensidade e muita capacidade de trabalho. Eu penso que o Conselho de Tomar, se pode orgulhar de um evento como a Ceceira Medieval. Nós temos, e a aldeia da Ceceira tem-se socorrido também dos recursos que tem e também socorrido das várias aldeias que nos circundam e que as várias associações que também, em parceria com a CR da Ceceira, contribuem para que haja condições para receber todos os visitantes. O que é certo é que o evento tem vindo a crescer todos os anos, e cada vez temos mais visitantes e cada vez o feedback é mais positivo. O que eu sinto é que a Ceceira, durante o ano, faz um grande trabalho de antecipação e se prepara muito bem para a feira. Isso depois também resulta naqueles dois dias em bons resultados e as pessoas podem ali passar bons momentos à tarde ou à noite de forma confortável e poderem desfrutar da festa. Isso é que é essencial.
A Escola de Futebol de Tomar celebrou 20 anos de existência. O emblema nabantino nasceu a 17 de setembro de 1999 pela mão de Rui Costa e do já falecido Luís Boavida, entre outros que quiseram colmatar uma lacuna no concelho no que o futebol de formação dizia respeito. Com altos e baixos, como acontece em qualquer clube, a Escola de Futebol de Tomar conseguiu resistir às adversidades e assume-se hoje como uma referência distrital nas camadas jovens. E a prova disso mesmo é que o número de praticantes tem aumentado no decurso dos últimos anos, um reflexo da confiança no trabalho diretivo e das diferentes equipas técnicas que compõem o dia-a-dia do emblema. Recorde-se que o clube é presidido por Paulo Simões, num percurso que já soma 6 anos na gestão da Escola de Futebol de Tomar. Em declarações à Hertz, o próprio Paulo Simões fala num trabalho gratificante.
Sim, sem dúvida, é gratificante quando nós pegamos numa instituição que estava a passar por muitos maus momentos, financeiros, a nível de atletas, muito poucos atletas, e há 7 anos quando a direção que tomou posse, que neste caso ainda alguns elementos fazem parte dela, pegámos nesta associação. Conseguimos reerguê-la, só para as pessoas terem uma pequena ideia da dimensão do problema que a Escola de Futebol tinha. Tinha cerca de 60 mil euros de dívidas às costas. Quando eu entrei para presidente desta associação, deste clube, tínhamos 5,75 euros em numerário, na conta corrente da Escola de Futebol. É com muito orgulho que digo que a Escola de Futebol sanou todas as dívidas que existiam. Portanto, os 60 e qualquer coisa mil euros foram pagos. A Escola de Futebol não deve nada a ninguém neste momento. Portanto, desde há um ano e meio para cá. É um trabalho gratificante, mas que dá muito trabalho. Quando as pessoas vêm para as associações para se servir delas e não para as servirem, é muito complicado, mas pronto, felizmente conseguimos reerguer a escola.
No próximo dia 5 de outubro vai realizar-se mais uma edição do Trail do Xíxaro, em Alvaiázere, que este ano integra 4 opções para participação. Assim, decorrerão 3 provas cronometradas. O Trail Kids, destinado a crianças com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, o Trail Curto, com uma extensão de 12 km, e ainda o Trail Longo, que totalizará 21 km. Para Para além destas, haverá uma caminhada de 12 km aberta à participação de maiores de 12 anos, desde que acompanhadas e devidamente autorizadas pelos respectivos representantes legais. Os preços para a participação são de 6€ no que diz respeito ao Trail Kids e ainda para a caminhada, e de 10€ para o trail curto e para o longo, sendo que as inscrições são efetuadas no site do parceiro do evento, ou seja, www.prozis.com. A participação, que inclui seguro de acidentes pessoais e da responsabilidade civil, dá ainda direito a reforços alimentares durante a prova, almoço volante constituído por sopa e bifana e brindes vários como t-shirt e prémio finisher, entre outros. O levantamento dos dorsais é feito no dia anterior à prova, entre as 17 e as 22 horas e no próprio dia, a partir das 7 da manhã, junto do secretariado localizado no estádio municipal, local onde se iniciará a prova. O município de Alvaiázer, numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, convida à participação nesta prova que pretende, acima de tudo, possibilitar o convívio entre todos os participantes, promover hábitos de vida saudáveis e dar a conhecer a beleza e singularidade do património natural e paisagístico do concelho de Alvaiázer.
Rádio Web, informação.
No comunicado tornado público, a Câmara de Orém apela aos proprietários para que estes limpem os terrenos ou logradores situados nas áreas urbanas e que tenham mato, silvas e ou resíduos, uma intervenção que visa evitar a propagação de roedores e insetos que possam colocar em causa a salubridade pública do local e ainda a limpeza urbana, assim como o aumento do risco de incêndio, refere a citada nota. O texto em causa informa ainda que ainda não é permitido manter árvores, arbustos e silvados pendentes sobre a via pública que dificultem as ações de limpeza urbana, iluminação pública e sinalização de trânsito, para além da visibilidade e a segurança de circulação. Quem não cumprir com estas regras incorre em processo contra ordenacional, recorda o município oriense, que disponibiliza a plataforma participa.orem.pt para denúncia dos terrenos em circunstâncias que não cumpram a lei. E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.